ponto de vista.
Programa Ponto de Vista, hoje falando sobre o Dia dos Namorados e sobre o namoro em si. Estamos agora no nosso último bloco com os nossos convidados aqui, bastante gente boa, que leva bastante a sério o namoro, né? Mas antes também de continuar com o nosso bate-papo, eu queria recordar a festa de São José de Anchieta, que será na segunda-feira. Nós estamos fazendo um trido ali na Catedral e vai acontecer às 19 horas com missa presidida por Dom Redovino Rizardo. São José de Anchieta, que é apóstolo do Brasil, foi canonizado no mês de abril pelo Papa Francisco. E no início do nosso país, teve uma influência muito grande na questão da educação, na questão política e na defesa dos mais fracos aqui no Brasil. Chegou até a lutar contra os franceses, né, por causa da invasão francesa. Então, um homem que chegou no Brasil com 19 anos, foi ordenado aos 32 e teve todo esse desempenho também aqui em defesa do nosso país. E depois nós teremos a festa de Corpus Christi no dia 19 deste mês, às 15 horas, começando com a missa e depois a procissão. Mas é bom lembrar que a festa de Corpus Christi nós estamos fazendo de forma diferente. Pedimos às paróquias que na terça-feira, portanto dia 17, fizesse de 20 horas até meia-noite adorações em cada igreja. E depois, no dia 18, ali na Catedral, a partir das 20 horas, o revezamento de paróquias até às 7 horas da manhã do dia 19, da quinta-feira. Então, 20 horas começa a paróquia Catedral, 21 a paróquia Nossa Senhora Aparecida, 22 Santa Teresinha, 23 São Carlos, 24 São José Operário, 1 hora da manhã paróquia São Francisco, 2 horas Bom Jesus e Santo André, 3 horas paróquia São João Batista, 4 Rainha dos Apóstolos, e às 5, Sagrado Coração de Jesus, e por último, a Nossa Senhora de Fátima com as laudes. Então fica aí o convite para você participar também deste momento de festa e de agradecimento a Deus pelo corpo e o sangue de Jesus, conhecido como a festa de Corpus Christi. Retornamos, portanto, falando sobre a questão dos namorados e vamos voltar ali para Mirella e para o Ademir. Mirella, vocês estão acompanhando um grupo de namorados, né? Que é uma novidade também. Como é que tem sido essa experiência? Você falou, inclusive, de um material que tem, né? Como é essa experiência de acompanhar esta rapaziada que está fazendo essa primeira experiência? Né?
Para nós é uma alegria muito grande ter sido convidado pelo senhor, Padre Crispim.
É assim, porque o pessoal vai chegando lá e eu vou pegando, né? Então, já, se vocês chegaram, já pegamos, né?
E eu fico muito feliz pela disponibilidade do senhor e esse entusiasmo com os casais jovens, né? E pra gente, assim, é muito bom, já estamos em 7, mas o telefone não para de tocar.
Aí. É. Vamos ter que criar outro grupo já já, viu?
E apesar de ser um trabalho novo, tanto pra gente como pra, acho que toda a igreja, né?
Sim.
Só tem acrescentado muito. Estamos muito gostando muito de trabalhar com eles. São casais, assim, maravilhosos, abençoados. Até a proposta era de mês em mês, uma vez por mês. Eles na hora já falaram: ah, vamos fazer de 15 em 15. Conseguimos pôr de 3 em 3 semanas. E você liga, você conversa com eles, é uma alegria falar com eles, assim, o entusiasmo deles é muito grande. Então isso também nos preenche bastante.
E Ademir, parece que já nesses dias tem, porque esse é um grupo peculiar, né? Quando é casado, a gente faz tudo para não se separar. Nesse caso, a gente nem pode fazer muito, né? Então, nesse meio tempo, alguns, já, inclusive, já desistiram de namorar, né?
Teve casal que fez a inscrição, mas acabou terminando o namoro antes de participar da reunião. E já aconteceu de casal que já ficou noivo também.
Uhum.
Mas eles querem continuar participando do grupo.
Ah, muito bom. Quer dizer, casais que já noivaram depois que começaram a participar.
Teve uma... Foi interessante também, na semana passada teve um casal que ligou para a Mirella que tinha terminado o namoro. Ligou para agradecer, que foi muito bom ter participado, mas que tinha terminado. Isso foi na sexta-feira. E para nossa surpresa, na missa de domingo, os dois já tinham voltado, estavam na missa no domingo. A gente ficou muito feliz.
Vamos levá-lo para a reunião. A próxima reunião vai ser dia 10, né? Isso. Terça-feira?
Terça-feira.
Dia 10, né? Para cumprir aí as 3 semanas. E em termos de materiais, o que é que vocês estão trabalhando?
Então, o senhor passou para a gente o material da CNBB, que, nossa, é muito rico, maravilhoso o material. Fala sobre o ficar, fala sobre o amor, que, assim, falar de amor para mim é a coisa mais linda, porque eu amo muito meu marido. Amo a Deus.
Olha, então, declaração de dia do namorado.
Viu? Eu te amo. Então, é um assunto muito gostoso de ser falado. E fala até, às vezes, daquela paixão, aquela loucura. Então, assim, são temas atuais, né? Que, às vezes, a gente fala, igreja, é atrasada. Atrasada somos nós que não procuramos a igreja, né? Então, os temas são muito atuais, que até choca quando você lê, né? Que fala temas fortes. Então, isso é muito bom para a gente. E a gente tem essa abertura, que a igreja hoje está acolhendo todo mundo. Sempre acolheu, mas hoje ela está acolhendo mais com a proposta do nosso Papa.
Uhum.
E eu fico muito feliz de poder estar conhecendo esse material e repassando para os casais. E eu vejo que a contrapartida também deles é muito legal, que você já vê que eles já têm um conhecimento. Então, isso é muito importante.
Seria importante até para, no caso da Maria Helena, né, e para o Rodolfo, depois para a Bruna, né, para o Fernando e para a Marina, né, também, vocês começarem a pensar em serem responsáveis de grupos de namorados, né? Porque nós vamos, se essa moda pega, a Mirella e o Ademino não contam, nem eu também, né? E eu acho que é uma contribuição que a gente precisa dar. Eu penso que o grupo de namorado, ele atinge duas esferas. Atinge essa dimensão dos sentimentos, né? Da emoção, de uma fase importante que é o namoro. E ao mesmo tempo atinge, pensando na pastoral da juventude. São todos jovens, né? Que vão trabalhar temas ligados à questão da juventude. E é importante a gente ressaltar, até a Bruna e o Lucas tiveram contato bastante com esse material, quando a gente trabalha o livro do Cântico dos Cânticos, né? São temas muito atuais, né, que fala do corpo, fala da sexualidade, né? A Bíblia trata disso. São coisas que nunca foram esquecidas pela própria Sagrada Escritura, que a igreja não esqueceu, mas que agora a gente precisa tratar, porque durante um tempo a gente achava que não era necessário, né? E, quer dizer, essa dimensão orante da vida do namoro, mas também essa dimensão humana, né, da vida do namoro também, que a gente precisa tratar, né? Então, acho que é muito interessante a gente lembrar disso aqui. Agora, o William e a Gislaine fazem parte do grupo, né? Como é que vocês estão se sentindo, participando desta nova experiência? Eles foram um dos primeiros, quando eu falei, né? Isso ano passado, quando eu falei que tinha uma ideia, né? Eles já nos procuraram, já dizendo, a gente que também quer participar.
Como o padre falou, né, a gente conheceu o grupo de namorado através de um casal de noivos, né, que o senhor acompanhou, que foi o Igor e a Mara, né, um abraço para eles. Bom, pra gente...
E serão responsáveis agora, eles casaram, eles serão responsáveis do grupo de casais novos da catedral, né, e são também da pastoral do batismo, e são danados na pastoral do batismo. Os melhores materiais que quem apresenta são eles.
Aí eles falaram, né, e eu achei interessante, porque hoje, né, o que a igreja propõe para os namorados, né? Não tinha nada que propôs. E eu sempre via meus pais participando de grupo de casais, né? E eu falava para mim, né? Nossa, quando eu começar a namorar, eu quero algo que eu faça junto com a minha namorada, né? Porque já me preparando para o casamento, que hoje a gente vê os casamentos assim, eu casei hoje, mas amanhã eu já posso separar, né? É muito fácil a gente separar. E não tem um certo acompanhamento para certos casamentos hoje em dia. Então, chega no casamento, a hora que você conhece a pessoa verdadeiramente, como ela é, como é acordar de manhã, se não tiver uma base, a pessoa acaba que termina o seu relacionamento rápido. Então, com o acompanhamento de namorados, eu falei assim, é uma oportunidade a mais que eu tenho para solidificar o meu casamento futuro. Eu me preparar para o meu casamento, como que eu vou ser no meu casamento, né? Porque querendo ou não, só o namoro não basta. A gente tem que ter essa troca de experiência com outros casais, né? O material da CNBB, como a Mirella falou. E isso é muito importante, porque já serve de base pro futuro do relacionamento, né? Pra gente se preparar para viver uma vida junto, a dois. Para aprender a respeitar o limite do outro, a conviver com o outro, como um casal. Não querendo fazer os meus gostos, mas os gostos dela também.
E você, Gislaine?
Bom, eu e o William, nós sempre gostamos muito dessa dimensão de casais. É, nós sempre gostamos muito de sair em casais, porque assim, é uma coisa que os outros casais entendem o que a gente pensa. Assim, não querendo um preconceito contra os solteiros, mas realmente é uma cabeça que a gente pensa junto. Então a gente sempre gostou muito de reuniões de casais, só que de noivos a gente não podia participar, até porque nós não éramos noivos. Então o grupo de namorados foi uma oportunidade muito legal para a gente estar participando. E como o William falou, é um crescimento a mais. A gente vai passar por essa etapa de curso de namorados, mais pra frente, se Deus quiser, curso de noivos. E logo após, vamos engajar no grupo de casais também. Então, assim, são etapas que a gente vai ter oportunidade de estar seguindo. E é uma coisa muito boa pro nosso crescimento em casal, nosso crescimento juntos.
Muito bem, aqui o Paulo César, se eu não estiver enganado, é isso. O Paulo César, ele disse que é professor, tenho visto em sala de aulas casos de falta de compromisso com o outro, simplesmente um ficar por ficar. Muitos não sabem esperar, saber esperar é um ato de respeito ao outro. Tenho visto também rapazes e moças que estão fazendo a diferença. Olha, está falando de vocês também, viu? São sal, fermento e luz e querem um namoro diferente, santo. No período da adolescência, creio que as amizades influenciam muito. E, de fato, dependendo, diga com quem tu andas, que eu digo quem tu eres, né? Então, é aquilo que o próprio Evangelho fala, para a gente tomar cuidado com as pessoas com as quais a gente anda, porque isso revela quem também somos. Agora, Fernando e Marina, diante disso que nós estamos ouvindo, né, e vocês que já estão casados, têm filhos, o que é que vocês diriam para esses que estão namorando agora? Que caminho vocês indicariam, né? Começando a namorar agora.
Eu diria assim que o respeito um pelo outro, principalmente, né, procurar a compreensão, porque um tem um pensamento, um é um positivo, o outro é um negativo, então tem que entender um ao outro. E buscar Deus. Eu acho que a base do namoro, para buscar um namoro santo, para ter um futuro casamento saudável, porque o namoro é a preparação para o casamento. Tem que pensar nisso, né? Porque se pensa em namorar hoje, quem sabe talvez casar. Então, namoro é base para se casar. Então, a base numa vida a dois tem que ter Deus. Então, eu diria assim, procurar acompanhamento, o grupo de namoro, de namorados, é a dica que eu daria para todo mundo agora que está namorando, porque ensina, né? Ensina, porque às vezes a gente, como a gente não nasce sabendo, se a gente não tem uma base familiar que caminha na igreja, a gente tem que buscar as ferramentas que a igreja dispõe para a gente poder ir ao encontro de Deus, né? E é isso aí, acho que a base é isso aí, procurar primeiro a Deus e o respeito um pelo outro. Certeza vai dar um namoro santo, um namoro certo, abençoado.
E aí, dona Marília?
Então, teria que aproveitar as oportunidades, né? Porque na nossa época de namoro, nós não tínhamos grupo nenhum. Nós tentávamos buscar até o grupo de jovens, né? Mas como ele falou, não é a mesma coisa, não são pensamentos diferentes, né? De namorado e de solteiro. Então, essa oportunidade agora teria que aproveitar bastante. Porque para quem quer buscar um namoro santo, realmente precisa de ajuda, porque sozinho não consegue. Nós até tentamos buscar a santidade, né? Nós tínhamos um namoro, falou assim, não, agora se a gente quer ter um relacionamento, a gente vai seguir o que Deus manda, então, né? Nós tentamos, namoramos um ano e meio, mas não é fácil ter um namoro santo. Tanto é que com um ano e meio eu engravidei, né? Mas Deus estava sempre ali, sabendo do nosso coração, sabendo das nossas dificuldades, das nossas fraquezas, nós tentando buscar a santidade, mas como a carne é fraca, né? Mas mesmo assim, Deus nos amparou, Deus nos acolheu e estamos aqui, uma família linda, com Deus sempre no comando.
Muito bem, agora a Helena e Rodolfo, diante dessa realidade que vocês estão ouvindo, né? O que é que vocês acham que casais como vocês poderiam fazer para contribuir, né? Para, vocês já receberam, agora também está na hora de dar. O que é que vocês acham, né? Vocês todos aqui, o que é que vocês poderiam fazer como igreja para contribuir? Porque o Papa João 23 dizia assim, o mal só cresce porque os bons se acovardam, né? O que é que vocês acham que a gente poderia fazer para ajudar essas pessoas a perceber o casamento como algo bom? Aliás, antes disso eu vou perguntar assim, Deus atrapalha ter um bom namoro? Porque parece que a impressão que dá é que Deus atrapalha, né? Aliás, o Nietzsche dizia assim, o cristianismo é uma porcaria, porque tudo que dá prazer ele nos atrapalha. Atrapalha? Né?
Não, né, padre? Deus só soma na nossa vida, na nossa casa. Quando a gente percebeu isso, né, que foi através do acampamento Emaús, Deus, assim, me trouxe muitas respostas lá, né? E uma delas foi sobre o meu relacionamento, né? Que maneira você está vivendo isso, né? Para quê? Qual é o objetivo de vocês? Então, Deus, assim, acrescentou demais. Tanto as pessoas que Ele colocou na nossa vida, né? Eu e o Rodolfo, nós tínhamos, assim, um círculo bastante limitado, né, de amizades, até por conta, né, ele morava aqui há pouco tempo, eu também só tinha as amigas da faculdade, então Deus nos trouxe pessoas muito especiais que agregaram demais, assim, além dessa formação espiritual, né, então Deus só contribui. E quando a gente serve também a Deus, né, enquanto casal, enquanto jovem, e aí eu acho que cada um, né, com a sua característica, com o seu carisma, Deus devolve tudo e em doses muito maiores. Então, Deus nunca atrapalha. Eu acho que quando a gente cria um pouco dessa concepção, né, de que é careta, de que não vamos por aí, não, vamos pelo caminho mais fácil, a gente se limita muito, né? Porque Deus tem Ele espera que a gente cresça, né, na nossa fé enquanto pessoa. Então, Ele só tem a agregar na nossa vida, né? E eu também queria dizer assim, padre, que eu acho que ser esse exemplo já de casal cristão, eu acho que já ajuda muito, né? Quando a gente participa lá do curso de noivos, né? Às vezes o pessoal fala, nossa, vocês são diferentes, né? E foi o mesmo olhar que a gente teve com os casais também que deu o curso pra gente. Nossa, que casal diferente, que olhar diferente, que brilho diferente, né? Então eu acho que só esse testemunho de vida já ajuda muito, né? E além disso, eu acho que a gente tem que estar envolvido nessas obras, né? Então a gente hoje trabalha um pouco no acampamento, né? A gente tem uma proposta de ter um grupo de namoro lá, né? Porque a gente também tem bastante casais de namorados e até recém-casados. Então há uma proposta. E além disso, a gente participa das equipes de Nossa Senhora, a gente está sempre que possível no curso de noivos. Então, tudo que Deus proporciona, acho que todos os convites, todas as aberturas que Deus faz na nossa vida, enquanto casal cristão, a gente tem compromisso, né, de ser testemunho e também de agir no tanto que a gente puder. Então, a gente sempre pensa isso. Às vezes a gente está tão atarefado, padre, e aí fala assim, ai, mas nós vamos pegar mais uma coisa? Vamos, nós vamos pegar, nós vamos lá e vamos ver como que a gente vai poder fazer, né? Porque não dá para deixar essa obra que a gente vive na nossa casa só lá, né? Vamos mostrar para todo mundo, vamos falar, vamos levar ao todos que a gente puder, né? Então, acho que o testemunho é principal e a ação, né? Além de tudo.
Rodolfo?
Como o padre falou, que muita gente pensa que a igreja atrapalha o namoro, é contra o namoro, né? No nosso caso, foi um pouquinho diferente, porque nós já, com um ano de namoro, eu mudei para Dourados e a gente praticamente morava junto. Então, na verdade, no nosso caso, não foi um curso de noivos, foi um curso de legitimação, né? Uhum. E para nós acrescentou demais, porque a partir daí a gente ficou sem comungar, né? Porque a gente sabia que a gente vivia em pecado, né? E com essa experiência de estar dentro da igreja, de estar se inserindo na igreja a partir do momento que a gente vivia em pecado, né? Porque a gente já morava junto, só acrescentou a gente. E nos fez amadurecer para que quando a gente chegasse a legitimar o nosso relacionamento, né, com Deus, que a gente estivesse ciente do que a gente estava fazendo, das responsabilidades que a gente estava assumindo, né? Porque hoje em dia é muito fácil as pessoas... Ah, vamos juntar o meu guarda-roupa com a sua cama e vamos morar junto, né? E aí sem compromisso nenhum, né? E graças a Deus, Deus tocou a gente, né? Para que a gente pudesse se inserir na igreja. E eu digo com toda a certeza do mundo que se não fosse isso, talvez eu e a Maria não estaríamos juntos hoje, né? Então a igreja, pelo contrário, né? A igreja ajuda a só consolidar o relacionamento das pessoas que realmente se amam e que querem ter um futuro juntos, né?
Muito bem, Bruna e Lucas também, o que é que nós podemos fazer para ajudar esse pessoal? E depois nem vai dar tempo de fazer uma passadinha com todo mundo, porque o programa está terminando.
Eu acho que a gente tem que estar sempre solista, a igreja, né? Atendendo, tentando da melhor forma auxiliar, passar aquilo que a gente aprendeu. Eu acho que o casamento, ele é a igreja, ela é o tempero do casamento. Depois que a igreja entrou na minha vida, assim, tudo mudou de conotação, assim. O meu casamento mesmo foi um exemplo, o senhor estava lá, né?
Estava.
Fazendo. A importância que aquele ato teve, que aquela cerimônia teve, foi totalmente diferente, por eu ter um conhecimento que eu não tinha antes. O nosso casamento, ele tem um tempero totalmente diferente através da igreja. O simples fato de nós... meu sogro que me perdoe, assim, né? Mas que, uhum. que ele tá ouvindo, né? Mas a gente faz amor hoje, uhum. que é uma coisa totalmente diferente depois que você tá casado. Muda totalmente. E é isso, a gente ter Deus e...
E ter um ao outro.
E ter um ao outro.
O Lucas sempre me surpreende, né, uhum. padre? Acho que é isso que eu mais amo nele.
Um abraço pro meu sogro.
E... Servir a Deus, né? Ter um casamento voltado a Deus, voltado ao seu amor, é isso. E dizer mais uma vez obrigada a você que sempre encabeça esses grupos, né? Esses movimentos, que Deus te dê sempre coragem.
Eu dou pontapé inicial, depois vocês vão pra frente, né?
E um beijo pro meu marido, que eu amo ele.
Então, eu quero deixar um abraço a vocês que nos acompanharam hoje pela Rádio Coração e, finalizando, fazendo o convite para a festa do São Carlos, no dia 12. Que horas vai começar? 21?
20 horas.
20 horas e fazendo o convite para antes chegar na Catedral às 19 horas, também no dia 12, né? E dia 14 também a festa lá no Canoas das equipes Nossa Senhora, né? Também a festa dos namorados. Então, tem festa para tudo quanto é lado, né? Na Catedral, dia 12, a missa, e aí todo mundo pode ir, depois vai lá para essa aqui, depois vai para das equipes, e também convidando aí para a festa de São José de Anchieta. Mandando um abraço aqui para o Maico e a Rose, que estão casados e têm um nenenzinho, né, que é recém-nascido. E gostaria de concluir agradecendo a vocês que participaram aqui com uma frase de Albert Einstein, né, que é um grande cientista, que diz assim: quando um homem é capaz de guiar o automóvel em perfeita segurança enquanto beija uma mulher bonita... Bonita com aquele conotação, viu? Né? Simplesmente deixa de dar o beijo à atenção que merece. Então, se você vai namorar esses dias, dê atenção à sua namorada, ao seu namorado. Beije direitinho, não beije dirigindo, porque é perigoso, tá bom? Então, um grande abraço. Retornamos no próximo sábado e feliz e parabéns pelo Dia dos Namorados.
Acerte a frequência 95 FM. A sintonia certa para um coração exigente.